Exato. Até porque na ata há ali uma zona que eu confesso que estava. Pois, que eu confesso que fiquei assim um bocado sem saber o que é que devia ficar lá escrito.
Sem a leitura da Joana, isto deve ter passado umas vírgulas e umas coisas assim que eu realmente
Pois.
não encontrei.
Agora está-se a ver mal. Agora está-se a ver mal. Está-se a ver um bocadinho mal.
Respondeu-se aos centros a indiferir os pedidos de PGR.
Foi um que foi.
Sim.
Não, está no plural. Portanto,
deve... Ah, sim, pois, houve um só, pois.
Não, houve dois.
Dois.
Houve dois e dois centros diferentes. Daí eu ter tirado, porque foi feito sempre fui em vivo.
E, portanto, foi respondido, detalhado, etc.
Porquê que foi indeferido? Isso não
estava cá na ideia. Não cumpriu nenhum dos dois os critérios de PGS. Não, o um era uma questão que não tinha qualquer indicação clínica do IV. Que era aquela senhora que tinha que estava preocupada com a sua fertilidade, que tinha 40 anos, que era a única coisa que o Dr. Sérgio falava, que ela estava preocupada com a sua fertilidade, estava ansiosa por ter 40 anos, então queria fazer e não tinha nenhum critério. Ela queria fazer um PGS e não tinha eu, no primeiro. Preocupada.
E não era para ter 40 anos?
Nós, na altura, considerámos que era porque não cumpriu os critérios, só tinha apenas a questão da idade.
Sem nenhum tratamento prévio, nem nenhuma coisa.
Era a primeira vez, era só, portanto, queria uma coisa mais preventiva.
Dois normais.
Até o que o professor Alberto Barros falou foi que isto era normal porque o IVI em Espanha fazia sempre em todas. Ou foi o professor ou o professor Alberto Barros, já não me lembro.
Mas eu tenho ideia. Nós já falamos.
Não. Foram deferidos os pedidos de PGS com base exclusivamente na idade. 40 anos parece um risco de aceitar.
Ninguém nos pediu.
Sem nenhum tratamento prévio, nenhum aborto prévio, não tenho ideia, mas.
Não tivemos que fazer.
Tenho quase certeza.
Mas não foi, sim, mas não foi esse. Foi para um em particular, o número 12. Foi sobre isso. Esse aqui foi indeferido. Eu posso ver.
Eu tenho. Tenho quase a certeza de que sim. Porque eu posso, lembro que houve alguma discussão e tudo.
Eu posso
e que,
verificar
e que o Alberto, na altura, votou a favor disso.
Desta vez ele votou contra. Pois foi. Não.
Acho esquisito.
Porque... Só tinha esse critério. Era...
A mulher está ansiosa por causa da fertilidade.
Pois, mas
agora.
A única questão era mesmo os 40, lembro-me que era 40.
Não tinha um histórico de
eu não vi, confesso isso que semana.
E era uma mulher sozinha?
Era uma mulher sozinha. Era uma mulher sem parceiro.
Antes estava mal acompanhado.
Mas eu vou ver isso segunda-feira, os que foram para trás nesse sentido, que possam, pois realmente isso pode acontecer, não é? Nós na última reunião tivemos uma dúvida, que foi aquele 12, que depois se viu e que chegou-se à conclusão que já tinham sido aprovados outros e então foi deferido.
Eu essa vi por causa da vossa troca de e-mails.
Sim, foi um que se ficou na dúvida.
Também que tinha, e foi, tudo bem.
E era eu.
Nesta não reparei, mas nesta não reparei, mas... Olá. Mas de qualquer forma.
Está tudo a mudar, está tudo a mudar. Um tem barba, o outro é corta o
cabelo. E o outro foi esse que foi indeferido que o professor estava a falar.
Acho estranho o Alberto ter também votado.
Uma mulher solteira que nunca tentou engravidar, que vai fazer um primeiro tratamento, só porque tem 40 anos,
que
deveremos achar chaves. Mas isso é o passado,
estamos
andando para...
Sim. Mas de qualquer maneira, então mais vale ver isso, porque eu tenho quase certeza que já foi.
Vamos adotar um procedimento que é este, é mantermos sempre à mão uma lista daquilo que já foi deferido.
Esta é uma estreia, porque esta é uma coisa, é um casal infértil, em que estão de idade, não sei o quê, etc. Esta era a primeira vez que aparece cá uma senhora que ainda não fez tratamento nenhum, mas...
Ela tinha feito no estrangeiro, professor. Não se especificava o quê nem como é que tinha sido.
Bom, okay.
Bom, mas então, mas fica, mas fica
para,
assim.
Para futuro, eu acho que... Pronto, vamos ver isso. Mas eu tenho quase certeza que já foi, porque lembro dessa discussão e tudo. E, além do mais, com 41 anos,
mais de 40, agora já não me lembro.
Mais de 40. O risco que tem de ter um bebê com uma trissomia 21 é superior a 1%.
E... Isso é crítico. Sim, mas isso não se rastreia.
Estamos...
Mas é o que ela quer, né? Rastreio.
Não, o que ela quer é screening. Portanto, também
rastreio. Sim, e estão todas aumentadas. Está aumentada a trissomia 13, a trissomia 21, a trissomia 18, a trissomia 16.
Sim, mas a recomendação não é para fazer a toda a gente.
Não, não, mas a mulher não é toda a gente, a mulher tem 41 anos.
Então faz TGS a todas as mulheres. A todas as mulheres, estou a dizer. É as mulheres que estão mais doentes que vamos passar a dizer que é melhor fazer TGS.
Não é, não é que é melhor. Essa mulher tem indicação para fazer um diagnóstico pré-natal.
Mas isso não há dúvida nenhuma.
Então, e porquê?
Indicação para fazer diagnóstico pré-natal.
Eu sei, mas então. Mas qual é o argumento? Qual é o argumento? Qual é o argumento para a gente dizer que a mulher pode picar uma barriga para saber se tem e a seguir abortar se tiver?
Não,
em vez de...
uma barriga, agora há rastreios que não é preciso picar barrigas, não é?
Mas então temos que começar a rejeitar todos com esse argumento.
Então temos que rever,
pois,
rever essa posição.
Estás crescendo, então devia discutir isso quando estiver cá toda a gente. Então, se calhar, para a gente,
então,
para a gente discutir
em
isso.
Em qualquer dos casos. Bom, vamos lá ver.
Com uma prova de trabalho, agora isto está feito.
Ah, está feito.
Sim,
está
claro.
Resolvido. Agora,
ok, não, mas é assim: duas coisas, se não se importa. Primeira, desculpem lá, só a primeira vez é que vai doer mais. É a cada reunião trazer sempre uma listinha das coisas que já... Que já...
Mas assim é de todos os anos, todas as reuniões?
É melhor.
Isto partindo do princípio que nós vamos continuar a escrutinar individualmente os PGS, que é uma coisa que está pendente da nossa conversa.
Não, mas isso, vamos lá ver, isso tem que ser, desculpem lá, a lei, pá, pelo amor de Deus... A lei é... Nós já fomos muito flexíveis. Pronto, ok. Mas para já é essa. E a segunda é, vamos ter que discutir, mas não será hoje, presumo, não sei, essa abordagem mais genérica relativamente a... Porque há uma coisa, portanto, aos casos em que será de deferir os PGS. A ver... Há uma questão que o Sérgio levantou e que, para mim, é pertinente. Portanto, fala a ignorância nessa matéria. Nos casos em que há indicação para diagnóstico pré-natal, é óbvio que o princípio, para mim, é quanto menos intrusivo e quanto menos afetar entidades com valores éticos maiores, melhor. Portanto, é óbvio que fazer um aborto ou fazer um ato de saúde durante a fase da gestação tem relevâncias éticas muito diferentes do que fazer uma coisa no embrião. Pronto. Mas, ok. Pronto, epá, tocaste aí numa corda, Sérgio. Que esta é frente. Pronto, ok. Está bem.
100% a certeza que o TGS reflete a realidade e que não estamos além de estragar embriões, a deitar fora embriões que são saudáveis ou que têm capacidade de recuperar. As variantes são
saudáveis. Ok. Continuando. Continuando.
Eu aqui, antes da parte colorida, tenho só pequenos detalhes. De repente, na página 5, de repente as alíneas passaram a ser em maiúscula. Foi só por opção ou houve aqui algum... Não, é que na ordem de trabalho... É que no início, onde está a ordem de trabalhos, põem-se alíneas com letra minúscula. Aqui, como passou a ser maiúscula, eu só estava a perguntar... Ok.
Mas, doutora,
deliberação A, deliberação B.
Não estava com letra grande, estava com letra pequena.
Esquece, filha. Isso foi meramente. Pronto, ficou assim. Não, tanto faz. Não tem problema nenhum. isso é por causa da luz também. Isso é da luz.
Talvez esta luz. Talvez esta luz podemos baixar só mais um
bocadinho. Também convém. Não, mas é preciso reduzir aí um bocadinho.
Mas pode aumentar a luminosidade.
Não, com isso não.
Ah, assim já estou a ver. Eu estou a ver, vocês não sei.
Não, agora já se vê. Estamos é aqui um bocadinho às escuritas, mas já se vê melhor. Não, já se vê. Pois. Apareceu aí o Bright em baixo e agora não aparece nada. Ok. Tá bom, obrigado. Sim, filha, isso é. Pronto, isso é só porque. Sim, sim, sim. Não há nada com boas memórias.
Pois, porque há outras altas. Há outras vibrações.
Sim, sim. Então, para mim está tudo bem.
Eu só não mexi na outra porque não sabia se já tinha sido comunicada para os centros.
O que é?
Uma das vibrações.
Já foi a da TEC e já foi a da fiscalização recíproca.
E deram o número também?
Sim.
Muito obrigado, está bom. Passou bem. UP é a Universidade do Porto. Sim, isso o Alberto espelhou aquilo que eu também iria dizer, que é muito romântico que as duas crianças tenham o mesmo da dor de origem, mas é só romântico. Na prática é completamente indiferente para as crianças.
Não sei.
Não sabes, mas é. Do ponto de vista biológico é completamente indiferente. Do ponto de vista afetivo depende da forma como forem tratadas. Mas isso é como forem tratados por quem as cria, não é por serem do mesmo da dor ou do outro.
Mas a ficção aqui assim não é biológica.
Está bem, mas possível.
Temos identificação da criança muito boa, portanto, da criação de vários
fascinantes. É romântico.
Não é romântico.
É completamente romântico. Romântico.
As guerras civis são as piores. E os divórcios são os piores passados.
Estado. Agora já não me lembro. Se é a mesma mulher que vai fazer a gestação. Já não me lembro.
Isso não foi dito.
Não está referido no pedido.
Mas então, prestem atenção ao nosso argumento. Nós estamos a. Porque eu tenho conhecimento de situações em que o casal de lésbicas quer.
Claro,
o filho quer manter o mesmo pai, mas agora querem trocar. De quem mãe é mãe.
São meios irmãos.
E são meios irmãos. E nós fomos aqui o argumento que realmente devemos seguir por causa de estar mais relacionado a criança. Ora, este argumento, na realidade, cai por baixo se elas quiserem fazer esta troca.
Não cai.
Não cai.
Fica meio irmão, fica 50%.
Então nós só damos este argumento até ao meio, quer dizer, dos 50% a 100% já não achamos.
É preferível 50% do que 0%. Mas isso já é uma intromissão. Mas para só uma coisa. Mas espera aí. Não. Não fica. Desculpa lá, não fica. Não fica.
Gostava que este caso não fosse. Porque se este caso é pedir para trocar a receptora, temos aqui um argumento um bocado
fraco. Não é porque eu vou. Não é porque é um outro argumento.
Eu dei atenção ao romantismo da questão.
Sim.
É como diz aqui o meu parceiro da direita. Só ofensa.
Carrega lá no botão, Ana.
Se podia tirar essa parte toda e dizer que há um benefício efetivo naquela família porque é o desejo da família. E isso, do ponto de vista emocional, é uma coisa boa, não é? Emocionalmente, eu acho que sim.
Mas é.
Mas até...
Agora deixa-me responder-te a uma coisa que é esta. O limite, existe um limite para a intervenção das entidades externas, sejam elas entidades administrativas ou até outros qualquer cidadão, na vida privada das pessoas. Essa coisa de dizer qual é que é a mulher que vai fazer a gestação parece-me um bocado excessivo.
Não faço questão nenhuma.
No, opa, para mim, muito sinceramente.
De certa forma, entra em contradição quando nós defendemos a doação. Quer dizer, se nós.
Bom.
Portanto, eu preferia não tirar e concordo em absoluto com mandar apenas a.
Então é por pôr apenas o argumento da.
Lá, então é por maioria.
Pronto?
Não. Mas, bem,
eu
também, para mim.
O equilíbrio familiar, emocional da unidade familiar, isso está perfeito.
Não concordo. Desculpa, não concordo, mas não concordo rigorosamente nada com isso. Desculpa, não.
A verdade é que, mesmo que nós não achássemos isto, não havendo inconveniente, era o argumento a recusar.
Não, mas isso eu não estou a dizer para recusar. O que eu estou a dizer é que, portanto, não é. Para mim, repara só uma coisa. A partir do momento. Eu reconheço a liberdade individual das pessoas e as pessoas devem fazer aquilo que deste não prejudica. Pronto, ok. Aqui é um caso específico. Eles querem um determinado da dor específico. Pronto, mas é que a coisa não é essa. Quer dizer, é que, ainda por cima, sendo essa situação do open donor, é que. O que me leva a aceitar isto não é tanto a vontade individual delas, mas é porque eu reconheço, erradamente ou não, mas pronto, com alguma base de experiência, que não é biológica, mas é tanto dos relacionamentos interpessoais, quando há conflitos, que isso é um elemento que consolida, portanto, a ligação entre os irmãos. Para mim esse é que é o elemento mais importante e não propriamente o delas. Portanto, não é para rejeitar, não é para rejeitar, mas é... Ok, filho, está bem, tudo bem.
Há um enviesamento sempre dessas coisas. A gente não faz ideia nenhuma se é pelo facto de terem sido educados juntos, do próprio emprego dela, a possibilidade biológica que as pessoas se entendem melhor. Portanto, aqui eu valorizaria
muito. Apelo em meu favor a versão Os Maias do Essa de Queiroz e não a tragédia de Rua das Flores.
Okay.
Não, 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 é sintomático, é um exemplo sintomático.
Quer dizer... Agora, a questão é que não prejudica, de facto, e é o que eles querem. Portanto,
pois, mas é que eu também, é o que eles querem, para mim também não é propriamente a melhor solução.
Sim, mas entre esse argumento, e porque eu acho que é preferível o do...
Está ali, portanto...
Eu acho...
Fica por maioria. Portanto, tudo bem.
Eu não voto, mas...
Não, é que assim, é que eu acho que é mais perigoso aquela coisa do dizer-se que isto é à vontade do freguês. Portanto, especialmente porque aqui está em causa também outra situação do open donor. Porque isto é, portanto, elas vão.
Sim,
vão...
Sim, mas uma das coisas que se quer não.
Não, mas é que eu não acho que não é questão de não ser prejudicial. Acho que é favorável. Então pode-se pôr as duas coisas. Então mais se adianta que o deferimento do tal pedido decorre da circunstância, tira o sobretudo... O quê? O quê? Onde é que está a coisa? Ah, ser benéfico, ser favorável, pois. Está bem. Tira o sobretudo, decorre da circunstância que sempre é-me admitir que o desejo das de tiro não ignorando, admitir, tira o que? Vai lá para cima, admitir, para baixo, aí, admitir. Ah, não, o que? Está bem, espera aí. Admitir que o desejo das beneficiárias. É um elemento fundamental para alcançar o sempre desejável equilíbrio. Portanto, admitir que tira o não ignorando.
Exato.
Admitir que o tira a vírgula, que o desejo das beneficiárias é um elemento fundamental, tira o porquê. É um elemento fundamental para alcançar o sempre desejável equilíbrio nacional. E porque, deste modo, ou melhor, e porque esta solução. Poderá, à partida, ser favorável em vez de benéfico? Por acaso, olha, benéfico também não sei.
Favorável.
Ser favorável ao desenvolvimento das duas crianças.
É favorável porque um pode ser detentor do outro.
Pois, eu ia pegar nisso. Pode haver uma entidade genética que pode.
Se for da mesma mãe. Mas em qualquer caso, das duas. Ele depois acabava em racionadas. O resto já acho que.
Está sim, tudo bem.
Acaba ali a relacionar.
Embora que. Espera aí, mas já agora. Deixa eu passar uma coisa. Já agora. Não, também não me parece. Acho que não. Desculpa lá. Os coisas não. Relacionadas, vírgula.
Se a gente puser
determinadas
crianças.
Não. Que as mesmas biologicamente relacionadas. Espera aí, vírgula. Vírgula. Não cortes isso tudo. Agora. Sendo certo que. Agora, nesta como noutras circunstâncias, sendo certo que vírgula, sendo certo...
Deve
acontecer... Exatamente, é isso. Vírgula aí nas circunstâncias, vírgula nas circunstâncias e vírgula no que, lá em cima. Sendo certo que, vírgula, nesta como noutras circunstâncias, agora corta... portanto, deve prevalecer sobremaneira, sobretudo e sobremaneira, os de superior interesse da criança ou crianças envolvidas.
Eu tenho duas, não é preferível cortar.
Porquê?
Já ainda não existem duas. E não se sabe se é uma segunda, se é
da
segunda ou terceira.
Pois, das. Então, das crianças, agora a já nascida e as. Que se pretende que nasçam barra porque também é nasçam e... Ah, é? Está bem, ok. Que as mulheres não sejam melhores que entre relacionais,
é ser... sobretudo e sobre
a maneira. É, ok, tanto faz. É só para reforçar. Deve prevalecer. Então corta as duas. Corta as duas, então. Então é, deve sempre prevalecer. Deve sempre prevalecer. Não, isto também é uma piada. Eu por acaso, sabes uma coisa? Eu ainda tenho aqui atravessado, e há de estar atravessado durante muito tempo, que mandem bocas acerca das nossas propostas não terem em conta o superior interesse da criança. Tem sempre, acima de tudo. Acima de tudo. Queres levar como. Queres levar como. Não, não, desculpa lá, o desejo de felicidade dos seres humanos. Os seres humanos. Não, sem parceiros ou acompanhados. Ok, vamos embora. Quanto à questão da relativa ao abandono, isso aqui parece que levanta. Pronto, sim senhor, vamos embora.
Depois temos mais à frente, já na página 10, tem mais
centros. O que é aquilo?
Era que estava a
ver. Ah, está bem, está bem. Ah, ok.
E na página 11 chegamos à cor.
Exatamente.
E esta cor eu depois às tantas não percebi bem. Isto significa que era um draft que não foi
escrutinado. Isto é um draft. Não, é um draft que foi escrutinado, mas que eu não sabia o que havia de escrever aqui. Porque não. Portanto, para mim ficou um bocado confuso. O que é que nós queríamos dizer com isto, confesso.
Tudo isto tem que ver com uma
situação. Bizarro, e eu também devo dizer que não percebi nada do que aqui está. No final, portanto, depois, isto foi levantado por uma discussão que depois até foi resolvida na prática, que era um casal do IVI que queria levar os embriões para outro centro, mas que queria ser ele a levar os embriões, e o IVI bateu o pé e disse que tinha que ser uma empresa autorizada e tá, tá, tá. Que eles depois acabaram por o casal aceitar e foi uma empresa autorizada. E nós estávamos aqui a tentar fazer um pouco de filosofia e tomada de decisão para o futuro. Mas às tantas eu não percebi nada. Pois, o retirada e libertada são palavras muito anglicistas. O Alberto até sugere aqui entrega em vez de libertação, porque de facto as células libertadas parece que saíram da prisão. Mas pronto. Exato. O enquadramento é o ponto 5, sob a responsabilidade de transportes. Biológico, filho. Sim, mas isso podia ficar mais claro no texto. Eu não consegui perceber essa ideia.
Não é preciso fazer um enquadramento?
Não. Bom, é capaz de ser. Pode ser. Posso me ter perdido é no enquadramento, que era uma página e tal. Ora, numa ata, eu acho que o enquadramento é muito. Não tem, não. Aqui não está dito como deliberado nada. Foi aprovado o seguinte. Mas... Isto será um texto para servir de base a uma deliberação?
Pois, isto é uma orientação genérica que eu não consigo. Esse tipo de termos bifurcais, mas eu não consigo. De acordo com o disposto, a pessoa de mulheres à BC e a 1.2.30, da lei de tal, 1.3.4. Porquê que o 1.3.4 está a disparar? Seria de acordo com o disposto das linhas tais e no número 3 do artigo 4 da lei de não ser quatro. Depois aí há uma verba, porque é o julho, não é? E no número 3. O disposto nas linhas e no número 3 do artigo 4, 26 de março, 0 de março. De acordo com o seu. E. Já agora, portanto, este artigo de acordo é. E bem assim.
Se achar que esta parte não é pertinente.
Com ter a pedir de acordo, portanto, bem assim, com os resíduos. Aliás, o disposto nas e bem assim nos resíduos. E bem assim, acorda que de acordo com. É, portanto, é nos resíduos. De acordo com o disposto nas alíneas, está a estar, está a e nos resíduos, não sei o que é, se é parte da distribuição. O que é aquilo da distribuição? É, faz parte da parte D.
O D é de distribuição. E diz distribuição e retirada.
Anexo 3, quer ver? Anexo 3.
Não fui ver ao leito.
Já trouxe as coisas que é para.
Isso, é.
Isso deve estar aí no tal anexo, na parte de. Deve ser mesmo. Deve haver uma implementação de procedimentos operativos.
É, essa. Que horror! Mas a gente aí, não, aqui não, a gente aqui não tem a obrigação de pôr a libertação. Para a entrega de. Decide se elas para distribuição, bem como as condições de transporte, blá, 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 do que, das mesmas, não é? Portanto, tem que ser a das mesmas, sim. Ok.
Eu não sei se é das mesmas, se é dos mesmos.
Portanto, os tecidos e células, bem como as condições dos mesmos, tens razão. E caso a distribuição seja confiada a terceiros, também a documentação dos termos do acordo que assegure a observância dessas condições.
Por contrato a terceiros.
Sim, mas não é por contrato, isso aluga-se o transporte.
Sim, ou não esqueças, esqueças que comprares um bilhete para ir ao cinema é um contrato.
Mas é assim, é muito difícil cumprir isto.
Mas por isso é que eu estou a dizer, eu ponho acordo, que é para não.
Por isto, quer dizer, as
transporte tem os seus procedimentos, agora vão fazer um documento com termos de acordo para levar uma coisa dali para ali.
Há um problema. É, mas sabes que há um problema também aqui que tem a ver com as diretivas sobre transportes. De qualquer coisa. Tu agora, aquela coisa de tu, por exemplo, levares a tua mobília, aquela coisa que a gente fazia, que é ajudar os filhos ou nós próprios. Nada. Só tens de levar uma guiazinha. Sim, é isso, tens que fazer um documento. Ouve, pá, não olhes para mim. Não olhes para mim.
Não, eu olho para ti. Mas há direito.
Porque senão a polícia.
Quanto dinheiro se gasta para os burocratas em Bruxelas se interferem, complicar a vida.
É, mas é. Mas é. Completamente de acordo. Mas é.
Mas é que me dizes, porque às vezes eu levo coisas dos meus filhos e então tenho que passar por um documento.
Por exemplo, se comprares umas coisas, não é melhor guardares as faturas quando vais comprar? Não é só para questão de garantias. Pois, exatamente, pois. Porque, claro que é óbvio que não te vai fazer nada porque tem mais que fazer, não é? Mas, teoricamente.
Essas coisas também
têm. Tem. Ah, ok, vá, tira então o ponto de interrogação. Okay. Assim a frase já começa a ficar mais compostinha, confesso. Já começa a ter alguma compreensão, não é? Já é inteligível. Continua, vamos embora para baixo. Por outro lado, os requisitos e prazos de fazer do PMA definem as condições para a libertação, outra vez libertação. Tipo. Tantas libertações. Que horror. Para a entrega. Desgante as condições pelo centro de origem dos embriões. Nem com a recepção do proveniente do centro. De modo a assegurar que os requisitos são cumpridos. Ok, Zuca. Está a ficar inteligível agora. Portanto, a culpa devia ser minha, que eu não estava a conseguir ler o assunto. Isto agora já está a ficar inteligível, já está compreensível. Mas como diria o outro, não foste o único.
Agora neste parágrafo entra uma certa discrepância entre o que eventualmente nós até tínhamos conversado na reunião,
que era isto, em princípio devem ser sempre empresas, e aqui abre-se a porta a se o próprio. Claro que eu levantei a dúvida e continuo um bocadinho enfim, a achar ridículo a pessoa ir do Hospital de Santa Maria para a MAC ou da MAC ou da CMA, que é ao fundo da rua, para o Hospital de Santa Maria e ter que alugar uma empresa de transporte.
Pois, mas é isso. Mas tinha ficado acordado que tinha de ser uma empresa de transporte?
Tinha ficado essencialmente pensado.
Olha, que eu, por acaso,
isso, mas... Mas com este parágrafo eu sou sintónico com este parágrafo. Eles têm é que assinar um termo de responsabilidade e os centros têm que ter esse documento, que não têm ainda, porque nunca foi imposto que tivessem esse documento.
Mas olha que muito sinceramente, eu fiquei com a ideia que não era preciso essas burocracias todas. Que aliás, tu falaste nisso, não foi?
Sim.
Pois
sim. Exato. Mas depois fiquei com a ideia no final que tinha. Não.
Eu acho que tu conseguiste convencer o povo todo. Não, e aí, quer dizer, porque acho que sim, isso é bom senso, quer dizer, uma pessoa obrigar a fazer o. Epá, pelo amor de Deus, acho excessivo. Acho excessivo.
Falado no problema de que os casais têm que estar alertados, porque aquilo é azoto líquido queima e não vá cair o contentor de transporte que vai seguro entre os pés do pendura e depois vira aquilo para cima de si mesmo e queima-se.
Pois.
Portanto, tem que haver aqui um termo de um documento oficial em que as pessoas
assumem responsabilidade. Não, e tem uma consciência também, portanto, o documento é importante
para... E são informados, porque aquilo não é propriamente uma marmita do almoço, não é?
Pois.
E embora... Enfim, eu diria que estou a ser muito pessimista, porque aquilo é estanque, não tem obrigação de ter incidentes. Mas
agora,
então, voltando à
ata... Em vez de abranja, é que consagre. Em vez de que abranja, que consagre. Para já tirar ali o ponto de interrogação.
Não, perceber, porque aquilo que eu tenho registado é que efetivamente o termo de responsabilidade teria duas linhas: o aceito e responsabilizo eu pessoa, ou aceito e mando a empresa de transporte X. Isto
pois.
Não tinha ficado agora, se realmente.
Não, mas a ideia é esta: não, é que não é obrigatório que seja. Quem quiser mais, pode.
Mas espera, ó filha, se isso for assim, então não faz nenhum sentido esta, caso o casal opte por transportar por meios próprios. Então, estes meios próprios.
Não, o meios próprios quer dizer, ou seja, é a sua responsabilidade.
Sim, mas é sempre. Quer dizer, não há transportes deste material. Portanto, aqui o
não,
caso.
Podia ficar a cargo. Era a questão era de poder ficar a cargo do. Ou seja, do centro.
Nunca, o material é dos casais. Se o casal quer transportar do centro A para o centro B, isso é um problema dele, é sempre a cargo dele, seja o cargo transporte próprio ou transporte alheio. Isso aí, por isso é que eu fiquei na dúvida, o que é que queria dizer este, caso o casal opte por transportar por meios próprios, eu entendi isto como sendo fisicamente levando o casal. Se é o casal a decidir que quer mobilizar o seu material biológico, é sempre o casal, não há nenhum centro que resolva expulsar os embriões do.
As pessoas beneficiárias decidam pelo transporte.
Não é pelo transporte, decidam transportar o seu material para outro centro, não é, é diferente.
Mas lá em cima, o casal lá em cima também tem que ser a caso a pessoa ou pessoas.
Sim, está bem. Isso é verdade.
Caso a pessoa ou pessoas beneficiárias.
E tira o meios próprios, porque meios próprios são sempre, não há outros que não sejam. Se inclui o aluguer de uma empresa de transporte, continua a ser por meios próprios.
Uma coisa é o centro.
Beneficiária barra.
É o centro. Outra coisa é, já existem
embriões. Obtém.
Mas é sempre o próprio.
Neste caso, obtém, não é?
Sim. Por transportar.
Tira os meios próprios.
Não, não, tens os transportes já. Então, mas espera aí, transportar os gâmetas, o quê?
Entre centros.
Lembrar as seguranças, a qualidade de segurança, não sei o quê. Agora, disponibilizado pelo quê? Pelos centros? Ah, sim, disponibilizado pelos centros.
E as pessoas beneficiárias terão.
Aquelas, aquela ou aquelas, desculpa só uma coisa, para não repetir, aquela ou aquelas, aquela barra aquelas,
terão.
Não é preciso pessoas.
Não?
Não, aquela ou aquelas.
Nem
beneficiárias. Tira a beneficiárias lá aqui, sim. Espaço também. Terão de assinar um termo de responsabilidade. Eu, sabe, o termo disponibilizado pelo centro, não quero estar-nos a dar mais trabalho a nós, mas depois não poderá haver sintonias entre os documentos.
É melhor de facto ser disponibilizado, mas não elaborado. Ou seja, temos que elaborar um documento qualquer que seja que tenha um valor e seja homogéneo.
Pois.
Porque
então,
cada centro faça o seu.
Então está-se a dizer melhor.
Mas aqui está disponibilizado, aqui está elaborado.
Pois, mas não será melhor dizer aí que o Conselho elaborará?
Elaborado pelo Conselho.
Pois. Elaborado pelo CNPME.
Sim,
há
temos
CNPME. Pelo CNPME. Pois, aí já não é preciso tirar o disponibilizado por cento. Estás assim, estás a cortar mais. Tens que. Isso. Já não vale a pena ter aí. Se nós vamos.
Então, quando
responsabilidade por cento PMA, ponto.
E depois o resto.
Os outros parâmetros a gente vai ter, exatamente.
Até porque havia aqui algumas discrepâncias com o que já existe.
Pois, ok.
Então eu vou agora iluminar isto.
Tudo o resto do azul desaparece.
Okay. Assim, no ponto, todos são sobrepassados as seguintes matérias, não sei quantas. O que é que eu tinha ali escrito?
Não estava escrito nada.
Não, não, não. Não, 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 mas não, isso foi o que pus. Eu lembro-me de ter escrito isto. Primavera de 2017. Só que esqueci-me de tirar os azuis. Mas é, tirou o sublinhado. Pois.
É. Faça a importância do assunto, supra, é mais abaixo. Não? Isso. O Presidente fará um texto que fica anexo à presente ata.
Qual é este?
Sei lá, deixa lá ver.
Este é pedido por ser requerido por beneficiários sem haver
colaborado. Ah, é aquele que foi aquele que eu vos mandei e que depois disse, eu agora vou reformular porque quero lá meter umas coisas todas. Pois. Só que o que acontece é que eu na próxima terça-feira tenho um processo muito engraçado para a publicação do acordo, que tinha muita matéria de facto, e que era, foi uma rapariga que foi, que é o contrário, ela só foi só lhe foi reconhecida a filiação relativamente ao pai, que é uma pessoa que tem uma empresa, ou tinha uma empresa de construção, de transportes, já muito mais tarde. E ela agora vem reclamar
a Marina.
Quem?
A Marina.
Qual a Marina?
Santiago.
Não, não é, não. É outra.
Ela vai reclamar ter direito a uns colos.
Quer entrar na herança.
Ora bem, isto dinheiro
bem,
é que leva
a vida. Bem, só que aquilo tinha muita matéria de facto. Pai,
é pai, já que não liga nenhuma ao menino da camassa.
Já que pronto, não eu agora não vou agora antecipar a decisão que está para publicar terça-feira. Mas,
okay. E portanto, depois de terça-feira.
Não, já está feito, deu graças, vou fazer este fim de semana.
Não, depois de terça-feira. Podes acabar este texto?
Não, é o que tu disseste, está acabado.
Ah, já?
Eu que eu tenho que mandar o acórdão primeiro para os meus colegas.
Ah, pois
é,
claro.
Para ver se eles concordam ou não. E este ainda por cima é grandinho e tal, não sei o quê.
Então vamos acabar.
Agora, não, mas só que
finalmente, não, quase.
Apanhei com a audiência na Comissão de Saúde. E com um problema.
Estamos meia hora mais tarde. Eu tenho aqui na página 15 ainda uma dúvida que eu sou capaz de não ter entendido bem. Na linha A, quando não é possível obter a assinatura referida em B? Ora, o que é que é isso? O B, porque o B já é sobre revogação. Isto deve ser qualquer coisa referente a um ponto 1 ou ao ponto 2 que antecede.
Pois, é porque eu transformei aquelas duas, a primeira parte num considerando, no considerando 2. Põe para cima. É no considerando 2. O consentimento referido em 2.
Ok, pronto. É que aí fiquei com essa ideia,
não,
como isto sempre é para ficar exposto ao mundo.
Ou referido no considerando 2, como é que preferem? Referido em 2 ou no considerando 2?
Daqui a 15 anos alguém vai fazer um estudo das nossas atas, um estudo sociológico sobre as nossas atas.
Tens dúvidas?
Tem dúvidas? Não, pá. Vai fazer até um doutoramento à nossa custa.
Por isso, e vai dizer, aqueles fulanos eram muito para a frente. Tinha uma mesa. Olha lá o que eles queriam fazer, disparar.
Em 2 pontos.
É o 2 pontos, exato. Não seja possível.
Aleluia. Ponto 1A, dá a ordem de trabalhos.
Houve, mas estás a ver, mas foram eliminadas aquelas. Não sei, os outros não disseram nada. Nós tivemos a coragem de assumir que estávamos a leste. Mas ficou completamente dirimido. Agora aquele texto tem. É inteligível.
Exato. Okay. Agora é a Patrícia.
Vai embora.
Tentar.
Não, pois, vamos embora. Carrega no botão, não te esqueças.
Eu mandei à agenda e a documentação e elenquei aqui só um conjunto de pontos que acho importante passar desta reunião. Em relação à questão da transposição dos tecidos e células, nós não vamos cumprir o prazo que estava previsto, porque o assunto continua na Comissão de Saúde em análise, o que quer dizer que vai-nos ser aplicado a nós e outros países uma sanção. Já fomos notificados, Portanto, via e-mail.
Tem que ser aberto um processo.
Eles é que falar. Não, isto é. Pronto. Infringement procedures. Exato. Pronto.
Não é a primeira. E como digo,
sim, sim, sim. Nós, salve seja, nós, Portugal.
A culpa não é nossa.
Não, não. Está bem, está bem, está bem.
Exato.
E há alguma perspectiva a propósito de isto avançar?
Não. Segundo ponto, a questão da distribuição.
Podemos sensibilizar a Comissão de Saúde para isto.
Temos que informar.
Exatamente.
Eles já foram informados.
Estão em audições.
Não é isto que eu estou a dizer, mas informar-te que há esta ideia de haver um infringement para si.
No e-mail nós enviamos.
Se concluiu o prazo, nós enviamos o.
Sim, mas e mandamos outra vez.
Mas
se for agora,
ok. Não, não.
Foi formalmente dito pelo staff da minha
alertamos.
Pois, alertamos não, que o Sr. Presidente da Comissão de Saúde é um assunto sensível.
Comunicamos.
Comunicamos que na reunião tal, tal.
Na presença, na reunião tal, tal, tal.
Matos Rosa?
Matos Rosa, sim.
Foi dito que dizer.
Ok.
Tenho que comunicar. Mas é só comunicar, não alertamos, não, não dá nada.
Continuamos com a questão da distribuição direta de esperma, sendo que o que está previsto para a nova legislação é que a diferença daquilo que existe agora em relação à distribuição direta é que no formulário, quando eu acedo ao site e peço o dador X, terei que indicar um nome ou de um centro de PMA ou de um médico. A minha questão para eles na altura foi, não tendo nós pessoas profissionais autorizados para isso, como é que eles previam que isso para nós pudesse ser controlado? Não têm resposta, só conseguem controlar a parte dinamarquesa. A única coisa que na altura a representante da autoridade dinamarquesa me disse é que quando fosse recebido um alerta, que poderíamos pedir o nome do médico para o qual tinha sido mandado, assegurando assim a rastreabilidade. Mas até lá não temos forma de saber para quem é mandado.
Pois, mas isso não é suficiente. Não é suficiente. Isso não é suficiente e acho que devemos manifestar, propondo-vos que o Conselho manifeste formalmente a nossa oposição a isso e que, no mínimo, O que nós pretendemos é que, independentemente de qualquer alerta, que perante nossa solicitação, que nos seja indicado para quem é que eles mandaram.
A lista dos envios, exatamente. Das libertações.
Pois, exatamente. E, portanto, e que isso seja formalizado. Nós dizemos que essa formulação da lei para nós é insuficiente e que. No mínimo, deve ser permitido que o Conselho, independentemente do alerta, possa solicitar o envio do nome de todas as pessoas para quem foram disponibilizadas amostras de material genético. E depois, qual é que é a minha ideia relativamente a isto? É nós fazermos em circular na comunicação social que iremos pedir essa lista e que, quando tivermos os nomes e se verificarmos que amostras foram enviadas para médicos ou outras pessoas, outros profissionais de saúde que não estejam ligados a centros de PMA e que essas amostras tenham sido enviadas fora, para procedimentos realizados fora dos centros de PMA, que nós enviaremos essas informações para o Ministério Público para a abertura de processos de crime.
É só importante referir que isto só entrará em vigor a partir do próximo ano, 1 de julho. Portanto, pois até lá mantém-se como está. Exatamente, a enviar a particulares.
Pronto, mas
desta questão dos médicos só se registará a partir do próximo
pronto,
ano de 1
mas é
de julho.
Assim, nós dizemos que isso é suficiente e que queremos que nos mandem as listas e vamos, para já, mesmo sem lei, pedir a lista.
Mas não existe lista, doutor. Ou seja, a lista vai ser criada a partir do momento em que... Exatamente.
Vamos lá ver uma coisa, mas eles mandam assim à bala?
Mandam aos particulares, sim.
E não ficam com o registro nenhum?
Eles ficam,
mas não nos dão.
O que eu...
Eles
a
criou-os.
Não foi sequer a autoridade dinamarquesa informação. Exatamente.
Não é que entra o
unidade?
Não.
Dá-me licença, desculpa, não tenho que atender isto. Podem continuar.
Depois também houve apresentações sobre as novas autoridades competentes, portanto foi feito um update da situação da Grécia, que já tem mais centros de PMA autorizados e regulamentados daquilo que tinham, e a Polónia também falou o trabalho que começou a desenvolver há cerca de 2 anos. Também como ponto importante, o workshop em relação ao Código Único que estava previsto para acontecer, que aconteceu, portanto, o passado dia 22, que a Ana Rita foi, depois também vai falar um bocadinho sobre isso. Vai haver de novo nomeações para a 4ª edição do Guia, da 3ª edição o professor Plancha já faz parte, e já foi marcada a nova... Esta é a 4ª e vai haver as novas nomeações, exatamente. E já foi marcada a próxima reunião, que será dia 15 e 16 de novembro, peço desculpa. Também vamos receber de novo o estudo. Autoridades competentes. Uhum. E vamos também, portanto, também foram apresentados os dados relativos às reações e incidentes adversos. Também vamos receber de novo o pedido para fazer o preenchimento dos nossos. Eu acho que, assim, de uma maneira geral, pontos principais serão estes. Não sei se...
A nível já agora do update do ICDC,
faltou. Tá. Só foi falado mais esta questão do influenza A, porque. Estão em alerta para tentar perceber, porque antigamente só aparecia no inverno e agora têm registado casos ao longo de todo o ano, portanto eles estão a monitorizar a situação para perceber. Professor.
Já agora só uma coisa. Nós nunca enviámos nenhuma comunicação direta à CRIOS, pois não?
CRIOS não, mas é um precedente complicado, porque a última grande complicação intra-países decorreu de um contacto direto de uma autoridade competente com um tissue establishment de outro país.
Com o quê? Com estabelecimentos de...
Sim, era um banco, eu acho que de córneas. E de osso, e foi mal interpretado pelo outro Estado-membro, que disse: se nós temos esta rede de autoridades competentes, o contacto deve ser sempre estabelecido com a autoridade competente.
E já mandámos algum contacto oficial para... Sei, vocês... É que é uma coisa, os nossos contactos...
Eu penso que não. Eu só, já agora também para ouvir a opinião, numa dessas reuniões, porque isto já se discute há que tempos, não é? Em que eles diziam que eles faziam, não estavam a infringir regra nenhuma ao enviarem para as pessoas diretamente. E o que eu disse foi que, a partir do momento em que nós, como autoridade, os informássemos que isso era proibido no nosso país, eles a partir daí já deram responsabilidades, porque eles diziam que não tinham nada a ver com a nossa legislação, eles faziam tudo o que, no fundo, tudo o que queriam. Eu disse, pronto, mas ok, vocês sabem, mas estão a fingir que não sabem. Então, nós vamos informá-los oficialmente e a partir daí vocês passam a estar a infringir. Mas isso foi só uma... Acho que nunca chegámos a enviar, ou chegámos? Enviámos?
Quando fomos a Praga, na altura foi enviado depois um e-mail à Ana Catherine a informar que em Portugal os únicos centros que estavam, os únicos profissionais de saúde que estavam autorizados eram efetivamente os centros, e foi mandado o link com a lista dos centros. Mas eu, quando questionei isso lá nesta reunião, eles disseram que não podiam fazer nada em relação ao resto, independentemente de ser ilegal, que não passava por ela isso. Portanto, já não foi a conversa no mesmo sentido.
estava a dizer faz todo sentido, quer dizer, daqui, até daqui a um ano, quando houver nova legislação, ou pelo menos legislação revista, pouco mais podemos fazer do que estes esforços de sensibilização. Agora, é preciso é que fique claro que, ao abrigo da nova legislação, nós requeremos ter acesso à lista do que seja libertado para Portugal, para poder confirmar se estão a ser cometidas ilegalidades ou não. Portanto, a autoridade reguladora e dinamarquesa, e depois logo se vê na reunião de 15, 16 de novembro, se a...
Eles têm autoridade sobre essa parte?
A partir da próxima legislação...
A autoridade competente e que os é um fichos de Estado, se não tem autoridade, a autoridade não fazer essa autoridade.
Eles podem não querer, mas nós podemos dizer que nós exigimos, e se eles dizem, está bem. Mas em qualquer dos casos, fica dito. Fica dito, e na reunião de novembro é melhor voltar à carga, porque, entretanto, já houve resposta ou ausência de resposta.
Muito bem.
Ah, o C sou eu. Ah, oh, é o Carlos, sou eu. Ah, sou eu. Ah, não, isto é muito breve e muito informativo, porque só é marginal aqui à nossa atividade. Eu estive na parte da tarde do segundo dia desta dita reunião a representar a Estre e, portanto, enfim, o que eu fiz foi abordar os dois tópicos, porque foi num contexto das entidades, enfim, comunitárias, ouvirem um conjunto de stakeholders, um conjunto de estruturas de associações, etc. E a esta era uma delas, os outros eram de células estaminais, de sangue, e o outro já nem me lembro o que era, porque eram quatro. E cada um deu a sua perspectiva, muito assimetricamente, mas em relação aos dois tópicos, que eram, um é a segurança dos dadores, e o outro era os resultados da aplicação das células. E, portanto, percebeu-se as dificuldades e as assimetrias dos vários tipos de campos envolvidos. Eles foram muito receptivos ao alívio das restrições quanto aos rastreios sorológicos nas doações entre parceiros, que não doações terceiras, no que diz respeito àquela tontice do a primeira doação tem que ter 3 meses as análises, porque pronto, isso não faz nenhum sentido. Eles foram muito receptivos a isso, espero bem que isso depois tenha tradução real. Eu tentei vender a ideia de que uma forma de defender as dadoras de ovócitos, uma vez que os riscos para os dadores de esperma, digamos que são mínimos, pode sempre cair na casa de banho ou qualquer coisa, mas os riscos são mínimos, mas das dadoras seria, eventualmente, como nós fazemos, uma redução do número, ou melhor, um estabelecimento do número máximo de doações. Isso só é possível se houver um registro de dadoras, coisa que o registro europeu não está preparado, porque isso foi logo assumido, depois de eu dizer duas vezes que este tipo de código europeu não serve, eles disseram logo, sim, mas isto foi feito com outro intuito e foi concebido para as dádivas e a distribuição já do material e não para a recolha. Mas, pronto, ficaram com a ideia e ficou lá, também tomaram notas quanto a um número limite de doações e, eventualmente, um intervalo entre doações, enfim. Ficaram
sensibilizados.
Sim, claro, ficaram sensibilizados para essa parte. E, em relação, assim, à versão dos dadores, pouco mais. Em relação, enfim, em geral, eu voltei a acentuar a pouca lógica das preocupações com a qualidade do ar, porque agora estamos numa exceção, quer dizer, não é? Os centros de PMA têm a capacidade de não ter todos aqueles XPTOs como se fossem células de outro tipo, ao abrigo de uma exceçãozita que está lá na legislação, quando o que eu acho é que deveria estar expresso que isto não se aplica aos centros de PMA. Portanto, ficaram, enfim, tomaram as notas e logo se vê. Quanto aos desfechos, ficou também muito claro que há um déficit generalizado dos sistemas de registro na União Europeia, países que têm como nós temos, ou a Inglaterra, a França, e enfim, pouco mais, porque há muitos outros países que façam registros ciclo a ciclo. Mesmo o nosso tem o inconveniente que nós assumimos do princípio de sendo em anonimato dos beneficiários, não fazemos a mais pálida ideia se o ciclo A corresponde à mesma pessoa que o ciclo 1000 ou que o ciclo 2000, portanto mesmo isso, enfim, digamos que não é o ideal, e portanto a ideia que é expressa pela ESTRE e defendida pela ESTRE é que o ideal seria haver um código para cada pessoa envolvida nisto, seja solteira, seja com um parceiro feminino, ou seja o que for, mas que o ideal para rastrear na Europa a mobilidade, inclusive, do material biológico, que depois vai daqui para a França e mais as dadoras que vão deste país para aquele, etc., que o ideal seria, mas isto é utópico, próximas dezenas de anos, mas que o ideal era atribuir ao Sr. José Francisco um código se ele entrasse num centro de PMA e esse código acompanharia o seu material biológico e o Sr. José Francisco, mesmo que ele emigrasse para outros sítios, etc. Mas, portanto, digamos que há um déficit de registros que eles ficaram cientes e pode ser que, pelo menos, a União Europeia abra um bocadinho os cordões à bolsa para países em que nem têm registro nenhum, quer dizer, Roménia, Bulgária, etc., são países da União Europeia cujo registro é zero ou é um lápis atrás da orelha a inventar uns números quaisquer, não é? E a Grécia é outro que tal. Mas pronto. Houve uma coisa que me espantou um bocadinho e que tem que ver com as tais reações adversas a que vamos ter que responder, que foi muito claro e quase espontâneo da parte de um dos elementos da Diedre, que... A senhora chama-se Diedre. Diedre, não sei quantos, o nome ainda é pior o apelido que o nome próprio. É a irlandesa. É. E que assumiram que os síndromes de hiperestimulação ovárica que os franceses referem como reações adversas não têm nada a ver com isto, porque isto é uma diretiva para as células. E, portanto, ela disse que estranhava que os franceses referissem isso porque não está dentro do espírito. O que isso para mim foi uma novidade e até uma surpresa. É da Comissão Europeia, da Direção-Geral que trata destas coisas. DG Santé. E tem que ver com as inspeções e tal. Depois houve a italiana que dirige o PEC do Vistart, não é? Que veio falar comigo muito, enfim, está muito interessada num desenvolvimento de uma ideia que foi publicada por um grupo da ESTRE, mais de eticistas e de investigadores, que é a definição dos procedimentos entre o alguém lembrar-se, deixa-me cá ver se isto funciona, e o ser difundido, e muitas vezes é difundido só através ou de um artigo que é publicado, ou de uma comunicação, e alguém acha, isto é muito interessante, e vou também fazer. E, portanto, eles estão a tentar metabolizar esse artigo, que define com parâmetros muito claros o que é considerado um procedimento experimental. E, portanto, não deve ser feito até haver elementos... No outro extremo, o que é uma generalização de um procedimento, e no meio, uma aposta do meio, que é um em que está em fase de investigação, já não se considera experimental, já não é propriamente passível de crítica por estar a ser feito, mas tem que ser feito dentro de baias, entre o experimental puro e a aplicação clínica. E portanto, o grupo da Vistar está a pensar nesta ideia, em geral, para tudo o que diz respeito a estas coisas dos laboratórios, porque isto é muito frequente na ciência, alguém ter uma boa ideia e ela espalhar-se até depois no fim se dizer isto afinal não trazia mais valia nenhuma. E portanto, enfim, foi isto, foi a tarde de Bruxelas.
Isso na Bruxelas...
As células não é as células, são os procedimentos no laboratório. De vez em quando, e há muito, quer as firmas que vendem aparelhos novos e que depois dizem isto é o supra-sumo do suco da barbatana e toda a gente vai a correr e faz aquilo. Mas, enfim, desde que não haja alterações nem riscos para os embriões, isso é indiferente. Outra coisa é atos de decisões de utiliza-se mais este procedimento, faz-se mais tempo cultura, sem ninguém ter realmente feito um pacote de base sólida antes de toda a gente voltar a fazer. Isto é a ideia interessante. Pronto, estou só a partilhar convosco que é uma ideia, mas como é? De avistar tem em geral, terá que ver também com as outras células e com os outros âmbitos. Mas pronto, é só, isso é metabolização, isto é informativo, não tem implicação nenhuma para nós. É, a ideia faz. Deu, talvez, enfim, ou foi a primeira, se calhar ainda estava tudo fresco, mas a apresentação que eu fiz, aquilo durou mais tempo a discussão do que a apresentação propriamente dita. Foi, deu, perguntas em barda de muitos das.
Uma coisa assim. Não, mas por acaso, pronto, eu fico feliz com isso que tu disseste, nomeadamente por saber que estamos à frente da maior parte, aqui, nesta vez estamos acima da média, de respeito à proteção das pessoas e à boa prática médica. Mas depois, isso é muito bom. Vá, mas olha que isto é eu acho isso uma excelente ideia, por acaso acho uma excelente ideia. E é capaz de ser bom ficar em ata que a gente concorda com isso e que, tanto quanto possível, ali o Carlos vai colaborar nisso. Não, mas por acaso acho que sim, é interessante. Sim. Bem, agora próxima.
Do projeto no dia 10 de março continua para nós também não é muito claro qual é a nossa margem de intervenção no projeto, porque não somos propriamente associados, somos colaboradores, temos participado em todas as reuniões. Nesta última reunião, que foi a segunda reunião técnica, segunda ou terceira? Surgiu este tal documento que procura harmonizar dois documentos base que são chamados de Common Approach para reportar os incidentes adversos que acontecem na área do sangue e na área dos tecidos e células, e portanto este Work Package tem como objetivo conseguir um documento só que clarifique que tipo de incidentes é que devem ser reportados e de que modo na área do sangue, dos tecidos e células e da PMA. Não tivemos propriamente intervenção na redação do documento, apenas contribuímos na análise da reunião e já enviámos à posteriori os nossos comentários por escrito a este documento. Estranhámos um bocadinho que o documento tivesse esta forma, porque o que nós esperaríamos era um tal documento de Common Approach, e como já existem dois, esperaríamos que uniformizassem num só um documento e, portanto, seguiria a regra do documento já conhecido do Common Approach. Este é mais uma listagem das discussões e das reuniões tidas e dos resultados das reuniões. Ainda assim, contribuímos com alguns comentários, mas isto porque vai muito no sentido daquilo também que o professor Calhar Jorge referiu, que foi dito também na reunião dos stakeholders. O foco na segurança dos dadores e no resultado das aplicações, que são âmbitos que fogem às diretivas, e, portanto, enquanto que nos tecidos e células é muito claro que os incidentes que devem ser reportados são só relativos à qualidade e segurança das células, a área do sangue não é tanto assim, portanto já mistura um bocadinho de incidentes que tenham que ver com a aplicação clínica devem ser reportados, o que não acontece no nosso caso, e a segurança dos dadores, que também não está acautelada pelas nossas diretivas, e portanto haverá um esforço de aproximação em relação aos tecidos e células para o sangue, para passar a incorporar estas duas coisas, sendo certo que enquanto não tivermos alteração das diretivas, toda a notificação será de caráter voluntário. Portanto, tudo o que tenha a ver com a segurança dos dadores e com as aplicações dos tecidos e células, com exceção das tais doenças genéticas nas crianças nascidas, que isso já há o entendimento que é de reporte obrigatório, apesar de ser resultado da aplicação. Quanto agora aos futuros desenvolvimentos, isto já nem é tanta informação data.
Previsto que esse documento ainda regresse à leitura de todos e é fácil identificar se os comentários foram ou não incorporados. Então, pronto. Então.
Eu acho que deve ser isso que nós fazemos, porque nós somos dos poucos a representar a PMA, não é? Nas reuniões tenta-se chamar sempre a atenção para as especificidades. Normalmente há um apoio presencial, não é? As pessoas concordam, sim senhor, é um bom ponto, deve ser incorporado. Repetidamente, seja por razões internas ou por outras que a gente não reconhece, não está a ser incorporado. A certa altura, mais vale dizer não subscrevermos, pronto, é só isso. Ainda por cima, nós não temos nenhuma ligação formal, quer dizer, não temos, ao contrário, por exemplo, do artigo em que estamos lá, o nosso nome deve aparecer, quando não aparece nós dizemos, olha, esqueceram-se pôr. Aqui não é esqueceram-se pôr, porque nós não estamos formalmente. Portanto, para aparecermos a assinar uma coisa que não subscrevemos, isso não se justifica. Portanto, eu penso que é isso e depois...
Não fiz ainda a síntese da reunião do workshop sobre a codificação. Foi uma reunião que, apesar de ter poucos participantes, o que é uma coisa estranha, esta reunião de há dois dias teve poucos participantes, mas foi muito, mesmo muito trabalhosa, teve muitos pontos de análise, portanto eu cheguei à conclusão no final que, de facto, as pessoas que lá estão são aquelas que já estão a fazer alguma coisa no sentido da codificação e, portanto, já tinham questões muito práticas. Sim.
Significa que todos os que não estavam vão ter um procedimento de
infringement.
Não, uma coisa.
Nós que estávamos, vamos ter e os outros não têm.
Nós não temos lei, mas temos o registro, que é uma coisa estranha. Somos atípicos.
Mas vamos lá ver uma coisa, mas o facto de não terem feito a transposição também é motivo para infringement, para procedimento de infração.
Isto é mais prático. Isto é quem já está a aplicar.
Como aplicar?
Para ficar descansado, há um outro procedimento, é uma outra infração, é nem terem feito a transposição.
Estava Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Estónia e Portugal. E Holanda. E Holanda. Autoridades competentes, algumas conhecidas das reuniões das autoridades competentes, mas com pessoas que estão muito, muito ligadas à aplicação do código. Sim.
Até só 5
autoridades, sim, na sala deviam ser 15 pessoas. Portanto, muito pequenino, sim. Só de Portugal éramos 3. Portanto, estávamos muito bem representados.
Já eram 3.3, as 3 entidades?
Não.
Não, a IPST e CNPMA. Porque a DGS não aplica o código. Só o IPST. Em termos de pontos, eu sinceramente tenho mais dúvidas depois de chegar da reunião do que propriamente tinha antes de ir para lá, o que não sei se é muito bom, mas pronto, foi útil. Há muitos pontos que eu levei como dúvidas que não foram explicados, designadamente a clarificação sobre o conceito de distribuição de tecidos e células, porque o que é dito na diretiva é que a aplicação do código é obrigatória a todos os tecidos e células que sejam distribuídos, e para nós não é muito clara a distinção entre o que é distribuído e o que é transporte. Ou seja, se uma situação de um casal que tem embriões aqui em Portugal e que está isento da aplicação do código porque resultou de uma dádiva intraconjugal, é material biológico próprio, mas que necessita de os transferir para a França, se eu vou ter problemas pelo facto do contentor não ter o código único, uma vez que há aqui uma situação de distribuição envolvida. Esta questão não está ainda esclarecida.
Eu penso que nessa situação precisa de ser acompanhado por documentação com um código.
Um código.
Ele, a partir do momento em que sai, em que sai do estabelecimento, tem que ter código.
Pois, mas a situação da dádiva conjugal está completamente excluída da aplicação do código.
Está excluída, mas se sai, se ainda por cima para um país diferente, tem que ter código. Pois. Não há outra hipótese.
Acho que é um instinto prático a evitar complicações, porque do outro lado tem um entendimento diferente. Se for cá dentro de Portugal e para o casal, o problema é se...
O problema são aquelas situações em que o casal diz que sim senhor, é para mim, mas depois muda de ideias e afinal doa aquilo. E aí já entramos num terreno um bocadinho mais complexo. Mas dentro do país e sendo intraconjugal, não parece que faça sentido estar a aplicar códigos. Sempre passado a fronteira eu acho que é inevitável, porque senão é uma confusão que ninguém se entende.
Depois, mais questões que se colocaram, a questão das datas de validade, que apesar de haver a possibilidade de se colocar 000, alguns países o que vão fazer na data de validade é vão pôr o prazo da criopreservação que está estabelecido para aquele país. O que, se nós também poderemos aplicar isso cá, mas depois colocar-se-á o problema de transfere-se para outro país...
Nós temos uma legislação com a sua elasticidade, quer dizer, o horizonte é 3 anos, mas podem ser pedidos mais 3 anos. E o diretor, por razões específicas, etc., pode manter mais algum tempo, porque nós não temos que aquecer e incinerar os embriões, como dizia o Sérgio. Portanto, do ponto de vista prático, pôr uma data é melhor, nós vamos ficar com zeros.
E os gâmetas é completamente diferente que preservar os gâmetas. O indivíduo tem 40 anos ou o indivíduo tem 15 anos, não é? 15 anos, esses 3 mais 3 ou 5 mais 5 é pouco. E, portanto, é muito mais realista o 0000.
Aqui estava a falar só na situação de dádiva de terceiros, portanto. Mas pronto. A questão do split number, como é que se chama aí? Fracionamento. O fracionamento também não tem ainda resposta a uma questão que já vem de trás, que é suposto se o fracionamento é um número que deve ser associado a cada dádiva ou a cada palheta que resulte dessa dádiva ou a cada contentor que contenha as palhetas de uma mesma dádiva.
Isso não pode ser porque não há contentores individuais para cada coisa. Isso aí, essa terceira versão não é executível. Vai dar, porque não existe um jarrinho para cada 10 palhetas de cada dador. São contentores grandes e as palhetas estão lá todas. Portanto, a terceira hipótese não se pode.
Uma questão que um pedido de clarificação que eu acho que foi pedido até pela Irlanda, que é em relação se o reproductive cells se esgota só naquelas hipóteses que já estavam definidas no produto ou se também se aplicará às questões de tecido ovárico reimplantado, que é um problema que nós também temos aqui, se isto é uma situação de PMA ou se não é uma situação, quer dizer, não será na interpretação estrita. A opinião da Comissão Europeia é que uma colheita de tecido ovárico que obriga a aplicação do código por uma qualquer situação de transferência ou distribuição deverá ser acautelada pela autoridade da PMA. E, portanto, mesmo nos casos de reimplantação do tecido ovárico, ela está abrangida pelas reproductive cells, tal como elas estão definidas nas diretivas.
Então, isso é a nossa situação.
O que é no sentido... Exatamente.
É a nossa situação. É. Mais uma vez, estamos na crista da onda.
Estamos, mas temos um problema.
Pensamos coletivamente, uma vez por
vez. Nós pensamos, mas não estamos a atuar, porque sabemos que Coimbra e o São João já estão a realizar estes procedimentos e nós não temos qualquer registro ou informação.
Nós estamos a pensar, mas estamos a fazer extensões de conceitos, porque se reimplantar o tecido e a seguir não se estimular os ovários, for só para produção hormonal, for porque a senhora engravida espontaneamente, aleluia, nós realmente não temos nada com isso. Nós só estamos metidos no circuito porque, digamos que 80% das situações poderão, se o tecido sobreviver ao transplante, poderão necessitar de PMA. E aí, ao necessitar de PMA, estamos a falar de PMA, ovócitos, gâmetas, etc. Nós o que optámos foi por não deixar isto num vazio, uma vez que ninguém queria tomar conta do assunto, isto estava mais próximo de nós do que de qualquer outra pessoa, qualquer outra autoridade, qualquer outra entidade. Mas não está a acontecer nada de mal no mundo nas nossas costas. Portanto, o que se está a fazer por enquanto em Coimbra é pôr no azoto material. Tudo bem, lá teremos que pensar como é que vamos fazer isso.
Como eu acho que fizemos muito bem em chegar à frente relativamente à questão de guardar no contentor de azoto, agora também teremos que assumir que vamos seguir os reimplantes, não é? Apesar de alguns... Mas temos tempo, não é? Mas acho que foi um feito, não é? Não foi isso que veio nos jornais.
Veio no jornal que foi um feito, quer dizer, foi lá posto
o tecido. Foi lá posto o tecido outra vez.
Foi lá posto o tecido e a senhora menstrua. Está bem? Mas pronto, isso ainda não chegou nem tão pouco à PMA,
exato,
nem à nossa...
Pronto, mas o que eu digo é que nós, pronto, se assumimos o controle dos registros do que está a ser guardado, depois também vamos ter que assumir, agora já não nos podemos escusar, não é? Mesmo aqueles que não são para PMA, mas pronto, acho que temos tempo de construir isso.
A minha sugestão seria pensarmos em codificar na reimplantação do tecido, no transplante do tecido outra vez. Não temos que estar a preocupar-nos com o armazenamento, exceto no sentido que têm que ser cumpridas as diretivas, porque pertence a este pool. Agora, codificação não faz sentido nenhum, filho. A maior parte daquele tecido não vai ser usado nunca. E, portanto, quando for usado, pode estabelecer um sistema de código europeu, ou seja, o que for. Portanto, eu diria, mais uma vez, que temos algum tempo a pensar no assunto e nada está a acontecer de mal.
Mas era isso da codificação que estava a referir.
sim da codificação, mas também da continuidade. Eles interpretam que a reimplantação também deve ficar de subalçada. Quem tem o controle do tecido e célula tem que ter o controle. Tem que ter a continuidade.
No momento da reimplantação, ou seja, esta amostra vai ser posta lá, precisa de ser catalogada de acordo com o código.
Mas é isso que eles disseram? Ou...
Esta é a interpretação, sim.
Quer dizer, para nós.
Digamos, para nós é difícil fazer codificações num momento que não seja esse, não é?
Pode-se fazer.
Recessão, mas isto, na codificação na recessão, é a mesma coisa do preservar espermatozoides e codificá-los para uso próprio, que é coisa que nós decidimos não fazer.
Claro.
Portanto, só decidimos fazer se aquele tecido for, se os espermatozoides forem doados para terceiros. Aqui estamos até a ser um bocadinho mais restritivos porque o transplante é para a própria. E, portanto, até estamos a pensar em codificar, e veremos como, a utilização do próprio. Portanto, nem é terceiros, nem é entre casais, nem é coisa nenhuma, é do próprio. E, portanto, temos que ponderar e pensar isso, mas acho bem que está no nosso... O resto são registros de atividade e registros que os centros registram... Tudo o que congelam e codificam tudo o que congelam. Isso aí não tem qualquer dúvida. Se não for transplantado, não há risco nenhum para a saúde de ninguém, nem para a população em geral. Portanto, aquilo não é para transplantes para terceiros, porque a menos que sejam gêmeas monozigóticas e mesmo assim, aquilo nunca é para terceiros. Portanto...
Terminar, não vale a pena estar a falar das dúvidas que se aplicam agora ao nosso código, temos que mesmo que agendar uma reunião do grupo de trabalho dos registros, porque a partir do final de abril, todo o material que começarmos a receber de fora já vem com um SEC associado e nós neste momento estamos a registá-lo e a atribuir-lhe um código, não é? Designadamente ao material importado, e isto... acaba por ser um bocadinho incompatível com o nosso registro.
Isso, eu não sei se é incompatível, porque se introduzirmos o código que vem de fora no nosso campo que está branco, não sei se isso é muito diferente do que era até agora. Mas isso, aquilo que está sempre em causa é em que faz é que estão as coisas lá com o Agostinho e o pensamento nas mudanças da plataforma, porque isso depende da informática, não depende de nós. Portanto, o problema é que nós temos uma codificação que seguiu o formato que se pensava há uns anos. Na Europa, que era para quando chegasse o europeu, já estávamos. Entretanto, houve mudanças no código europeu, introduziram lá mais uns caracteres e, portanto, agora temos que começar a usar esse código, mas, entretanto, já temos uma série de material que está preservado com o código anterior. Portanto, aqui o que a equipa da informática ficou de fazer foi uma espécie de match para o passado e começar com o código novo para o futuro. Estou a dizer bem, não é? Claro que continuamos a ter, porque é o mesmo problema que eu há bocado disse em relação às dadoras, uma não capacidade de identificação do dador... se ele resolver doar em centros diferentes, porque o código não está preparado para isso. E, portanto, temos que ver como é que se resolve isso, mas isso é com a informática agora, não mais do que connosco. Portanto, temos que convocar uma reunião com o Agostinho, mas dizer-lhe com antecedência qual é o assunto, para não estarmos sempre a levantar o assunto, eles tomarem notas e depois isto é a terceira vez que falamos do assunto, não é?
Pronto, então foi a reunião que decorreu em Estrasburgo e que analisou os comentários que chegaram relativamente à terceira edição, à Open Consultation relativamente à terceira edição. Eu recordo que nós aqui solicitámos, digamos, comentários tanto à SPMR como como à Ordem dos Médicos, não é? Foi para aí. Esses dois acabaram por não chegaram ao destino. Penso que um deles não chegou ao destino porque o professor Calhau Jorge não chegou e foi com essa indicação. E foi com essa morada final, mas, portanto, não terá chegado lá. O outro chegou, mas não veio de volta, e ainda pusemos a hipótese que pudesse ter ido diretamente sem passar por nós, que era uma hipótese, mas não chegou lá nada. Portanto, as únicas sugestões foram aquelas que, entre nós aqui no CNPMA, foram recolhidas. De um modo geral, elas foram aceitas. Eu diria que talvez 75%, 80% das nossas sugestões foram aceitas. Eu tomei nota de uma ou duas que veremos depois em pormenor se justifica, mas quer dizer, as decisões estão tomadas, os resultados da Open Consultation, né, ou são situações que são aceites e a sugestão, porque tem que ter sempre uma sugestão concreta, o alternative text está ali colocado, é aceito por todos, imediatamente é aceito, ou são sugestões que nós na reunião, em poucos minutos, apesar de não ser a que é sugerida, fazemos uma pequena modificação e é aceito, ou então, se é relevante, é considerado só para a próxima edição. Se é relevante, mais complexo, é considerado só para a próxima edição. Ou então, a outra hipótese é que, pura e simplesmente, seja rejeitada, não é? E, portanto, é este exercício. Eram quase 1000 comentários que foram analisados um a um. E, sim, porque foram vários por vários países.
Só tu fizeste para dar já
tiveram boa aceitação. Tiveram. Exatamente. E, portanto, digamos, o reporte é, eu diria que é positivo de um modo geral. Depois, em relação às sugestões para a próxima edição.
Desculpa, Carlos, traduz-me lá.
Aquele é o nosso documento interno, documento oficial, foi todo em inglês, para lá.
Este... Não, mas isto eu nem sei se era já depois, porque já tem decisions taken e tudo, se isto era, digamos, que uma segunda fase.
Não, ainda não. Ainda não. Depois, relativamente às sugestões para a quarta edição. O que eu sugeri foi a introdução de novos capítulos que fossem específicos da reprodução medicamente assistida, que neste momento, dado a sua grande autonomia, mereciam ser olhados de uma forma e analisados em mais detalhe do que estarem incluídos no artigo geral, e que era o caso da aplicação do cross-border, né? Reproductive care, não é? Portanto, a procura dos cuidados reprodutivos além fronteiras, porque há uma série de riscos que são aumentados, nomeadamente as gravidezes múltiplas, perda de traceabilidade, etc. Tentei introduzir a surrogacy, que imediatamente levantou uma grande polémica, porque, pronto, era quase uma palavra proibida, mas eu chamei a atenção que nós não devíamos pôr a cabeça na areia, porque eram coisas que, por um lado, eram autorizadas em vários países, e dei o exemplo de que, relativamente à alteração legislativa em Portugal, mas não também o Reino Unido, a Grécia, e há vários outros países que têm, e, portanto, põem problemas muito específicos e que têm que ser enfrentados, quer dizer, não é fingir que nada se passa e tal. E depois a questão das novas, que estávamos a falar em relação às novas tecnologias, o procedimento para as novas tecnologias, quando é que elas podem começar a ser utilizadas. Pronto, com a estratégia subjacente de tornar cada vez mais visível uma autonomia da reprodução assistida, nomeadamente a questão de que a grande diferença, não é, de relativamente aos transplantes, que é o resto do guia todo relativamente aos transplantes, é que ali o resultado disso não é uma parte do corpo que fica melhorada, ou um órgão, um transplante cardíaco, mas surge outra pessoa, não é? E, portanto, é uma diferença muito grande. E há uma resistência intrínseca por duas razões. Primeiro, porque a maior parte das pessoas que estão neste grupo, ao contrário da segunda edição, já não são da reprodução assistida e, portanto, todos eles querem aumentar, mas é a sua parte do olho, ou da parte hepática, ou da parte renal. E, por outro lado, a percepção que, neste momento, aquele guia está a atingir uma proporção, uma dimensão enorme. Já a própria, uma das sugestões que apareceu até ali é que passasse para formato A4. Já não era aquele formato, mas passasse para formato A4, tipo lista telefónica. E começa a não ser compatível. Portanto, temos estas duas forças aqui em... vai ser decidido ou eles depois vão decidir na Comissão, porque a Comissão, uma vez que a Comissão Europeia, apesar disto ser uma coisa do Conselho da Europa, é que financia todas estas coisas, a Comissão é que tem a palavra final, ao contrário do que é público, mas é assim.
E quem é que vai estar representante da Comissão?
Está no fundo... Diretamente não está ninguém, mas é a presidente do grupo, é a Marta, digamos, é a voz da Comissão, embora não tenha o carimbo, não tenha o chapéu da Comissão. Tem.
E a diretiva, aquela ideia de uma diretiva específica para
a Comissão? Isso não passa. Isso é muita sensibilidade na reunião.
Isto, quando muito, seria mais nesta reunião onde esteve o Carlos.
Sei, o que eles querem é aperfeiçoar, dar importância, aliás, o facto de este estar bem, tão bem recebido tem muito que ver com, enfim, conversas entre enfim, os presidentes e essas coisas, mas ninguém tem ainda noção de que haja uma necessidade tal. Apesar de tudo, nós somos uma gota d'água no processo. E, portanto, estar a dizer que temos que nos tornar independentes neste processo de diretiva para células de tecidos que mete transplantes, mete coisas tão complexas, nós somos, de facto, uma parcela e temos que nos bater para ser uma parcela bem reconhecida e bem valorizada. Agora, ser uma parcela tão relevante que justifique, para lá do o anexo 4 ou 5, aplica só à PMA ou coisas do género, parece-me ainda prematuro.
Neste momento, o problema maior em relação a essa tal cisão é os tecidos e células que sofrem manipulação. Portanto, enquanto que este guia é sobretudo para tecidos e células que não sofrem manipulação major, a partir do momento em que começam a introduzir alterações genéticas, terapias avançadas, isso já está sob a alçada de outra autoridade e essa grande fatia, que cada vez está a crescer mais, está a tentar ser retirada a este guia. Portanto, eles deixaram de estar muito atentos à PMA e à sua autonomização, que era o bloqueio que eles mais faziam, para agora estarem só a pensar na questão dos tecidos e células, porque gradualmente isso vai crescer e a parte não manipulada vai diminuir e, portanto... Digamos, já não estão tão atentos às nossas reivindicações e tal, porque estão preocupados com uma coisa muito diferente. E nessa outra fatia, quem tem, apesar disso ser outra área da Comissão e destes vários grupos, quem tem um domínio efetivo sobre essa fatia são as grandes empresas, as grandes companhias farmacêuticas. E, portanto, e que aí estes têm uma margem de manobra muito pequena.
Outra vez, não é? De um lado é mending people, do outro lado é creating people. Acho que devemos continuar a insistir e depois, olha, é um bocado como tu com a deliberação acerca do limite da idade. Pode ser que passe. Exato.
Não, e pronto, e mais uma vez, só para dar a noção de que temos uma boa intervenção, porque, pronto, nesta área da reprodução assistida, pronto, eu estava lá, aconteceu que eu sou, digamos, o vice-coordenador do grupo, a coordenadora não pôde estar presente e, portanto, eu estive a coordenar a reunião relativamente aos dois capítulos da reprodução assistida, portanto, digamos, a nossa contribuição tem tido algum impacto.
Sim, é rápido também.
Ocupação das mentes.
A audição passou para o outro ponto do parecer. É para vos dar informação, portanto, que houve alteração de data em relação ao evento final que falámos na última reunião do projeto Artix para ser cá organizado na Assembleia. Estamos agora a falar das datas de 9 e 10 de outubro, em vez do inicial, portanto, 26 ou 27 de setembro, ou 28. Portanto, neste sentido, vamos dar início às diligências de perguntar se a sala do Senado está ou não disponível, até porque já temos um número com que trabalhar, que são 70 participantes. Isto foi uma conversa telefónica que foi tida com o Nigel, o coordenador do projeto, a semana passada, onde tentámos definir estes assuntos principais. O que ele também me pediu era para, após a aprovação da sala, também tentar pedir a nível de orçamento de cafetaria quanto é que poderia ou não ficar os coffee breaks, almoço. Pediu também da nossa parte uma sugestão de sítios para jantar, hotéis, documento indicativo de como é que se vai do aeroporto para aqui, pronto, todo o a parte logística, não é? De tentar um bocadinho agilizar connosco. Portanto, aqui agora será percebermos que salas estão disponíveis e a partir daí diligenciar tudo o resto.
Eu só queria acrescentar que esta é uma oportunidade também acrescida que nós temos de, neste caso até com a ajuda da reunião ser cá em Portugal, de tornar um bocadinho mais visível alguma destas atividades que nós temos e portanto isto era uma coisa que deveria merecer bastante a nossa atenção relativamente à organização.
Eu tentei perceber um bocadinho também qual é que era o objetivo desta reunião e parece-me que ainda não está claro para os coordenadores, porque até me perguntaram a mim qual é que seria o objetivo e eu fui um bocadinho apanhada de surpresa, não é? Não, eu não sei. Mas a ideia também é, por aquilo que eu percebi, ter alguma comunicação social, não é? Porque o objetivo é mesmo da palavra disseminar ao máximo e tudo aquilo que consegui ser visível, torná-lo. Pronto, e é isto.
Eu tenho ideia que é mesmo isso, porque há uma série de documentos que têm sido produzidos, não é? Esses documentos muitas vezes ficam, e esse é um problema crónico destes projetos, porque muitas vezes estes projetos têm o objetivo de ser coisas públicas, mas são trabalhos quase que para a Comissão. A Comissão financia, é como que uma consultoria, tem trabalho de todos os países e depois consegue fazer as suas normas e tal com mais... Assim, mais, de uma forma mais clara e melhor. E, portanto, muitas vezes esses documentos acabam por não ser acessíveis a mais ninguém senão a eles próprios. Ficam, são quísticos, andam ali à volta. Este aqui tinha todo o interesse, até porque nós temos a situação em Portugal relativamente às formas de organização. Temos várias situações em que nós somos um dos focos da iluminação. Tínhamos todo o interesse em que estes documentos fossem um bocadinho mais visíveis pelas autoridades, alguns se calhar pela população, e portanto eu penso que nesse contexto não vai ser muito difícil, não é? Não é como aquele outro de formação para os... porque vai haver um em setembro, não é? De formação para inspectores, não é uma coisa dirigida muito especificamente, que esses também são interessantes. Este aqui é mesmo mais para o exterior, e o exterior são entidades, não é? Que decidem e tal. Portanto, nós teríamos que ver quem é que nós queríamos sinalizar, o Ministério da Saúde, portanto, esse tipo de situações aqui na Assembleia, para se tornar visível a participação do CNPMA. E portanto, e relativamente ao público também e aos centros, mostrar que a situação em Portugal, que às vezes as pessoas têm ideia que aqui faz umas coisas e lá fora é umas coisas diferentes, nós temos, pronto, temos alguma liderança nisso. E, portanto, isso é interessante fazer, nem que essa seja só essa a mensagem, não é?
E, não, eu posso contactar as televisões que eu conheço sempre, posso as trazer cá, acho que era importante, não é? Elas te virem cá. E pronto, e também assim algumas rádios, coisas assim parecidas. Eu acho que isto é importante.
Convém primeiro perceber, porque eu não sabia que dias é que iria pôr isto aberto à comunicação, porque a organização daqui da agenda
gostaria aqui de saber se na reunião de ontem, não sei se vocês têm conhecimento disso, provavelmente não tenho, haveria a hipótese da de decisão sobre um novo membro para o staff do Conselho ser decidido ontem na reunião do Conselho de Administração. Não tem indicação se foi isso ou não. Pronto, mas temos que ver isso, que é para ser mais uma pessoa para vir trabalhar, não é? Mais um escravo aqui para ser sucateado, coitado. Ok.
Eu não tenho nada a dizer em especial. Bom, primeiro, quanto à diretora, sendo a mesma, nós não temos óbices, não é? Depois, quanto às plantas, é evidente que eu ainda li algumas coisas da arquitetura e fiquei a zero, não percebo nada daquilo. Olhando aqui para o aspecto, parece cumprir os nossos preceitos, tem as salas... Se bem que isto seja tudo tão pequenino que seja muito difícil ver, pronto, é uma infelicidade, mas eles é porque não conseguiram melhor que a sala de recolha de esperma seja a que está mais próxima da sala de espera e, portanto, provavelmente é que tem mais barulho, mas enfim, isso são coisas da vida. E
é insonorizada.
Deve ser. Deve ser. Não faço ideia. Pois. E o resto. Quer dizer, isso. É assim. Nós já olhámos para outros e depois chegamos sempre à mesma conclusão, que é: os nossos requisitos dizem o que é preciso. Nós não queremos saber das plantas para coisa nenhuma, desde que estejam cumpridos os requisitos. E os requisitos aqui, enfim, aparentemente têm as salas que nós definimos. Agora, depois o resto é para a inspeção ver.
Mas isso não é para ser primeiro na ARS? Isso é como se fosse um processo inicial, não é?
É. Eles devem ter mandado para acelerar a nossa parte da coisa, mas aqui...
Mas vai arreaçar o avô, não é?
Quanto... Sim, mas eles podem ter pensado, como é costume, que, sendo nós gente esquisita, se olhássemos para a planta e disséssemos esta parede está no sítio errado, eles a mudavam para não terem atrasos nos processos. Mas eu isso não encontro aqui nenhuma razão visível
tirando,
e visual.
Tirando a sala de esperma,
isso aí. Ah, não.
Eles mandam insonorizar,
mas eles mandarão insonorizar se os homens que lá vão fazer a recolha de esperma se queixarem. Portanto, não é um problema de sermos nós como entidade reguladora. Portanto, eu acharia que nós, primeiro, não sei se temos que oficialmente dizer alguma coisa, porque isto foi mandado apenas pelo centro. Portanto, nós aqui, se for para responder ao centro, já que nos mandaram, é dizer que têm que ser cumpridos os requisitos e, em termos do que nos foi mandado, não detectámos nada de relevante, mas ponto.
Sim, não, mas é isso que
foi mandado. Acho que todas as cartas devem ser respondidas. Pronto, não, mas é isso. Recordamos que os procedimentos administrativos que têm que ser cumpridos.
Irá em resposta ao parecer ao pedido de parecer da
área. Portanto, nada temos a opor.
Recordamos, portanto, recordamos a questão dos procedimentos administrativos, mas que já não encontramos nada de acordo. Já agora, deixa-me só uma pergunta, porque foi uma questão que foi suscitada, um pedido para um novo centro, e estavam perguntaram se tinham que ter já o sistema de gestão de qualidade implantado, ou se podiam só começar a fazer isso depois do centro estar em funções. Eu não me recordo bem relativamente às outras anteriores, eu pedi à Patrícia para me dar, mas foi isso, quer dizer, portanto, bastámos com a promessa deles que iam implementar aquele sistema, ou já se tinha que estar em...
Todos já existiam,
e demos um prazo para isso.
Os dois novos, o problema é que aquilo precisa de vários meses de funcionamento para poder ter
um histórico.
Para quem vai auditar e dar a certificação, dizer que estão cumpridos e que foram cumpridas as coisas, não é só olhar para o dossiê e dizer que.
É isso mesmo, eu também acho.
Portanto, tem que haver sempre um intervalo de tempo.
Acho que um ano seria bem.
Um ano? Entre 6 meses a um ano, pois.
Sim, 6 meses
a
um ano.
Então, pronto, responde-se isso nessa.
A não ser que seja um centro que tenha um movimento tal, logo à partida, acumula informação suficiente para os auditores, portanto, esse será o de 6 meses.
Eurico, porque depois uma pessoa chega lá e quer saber pois. Se o tal processo está no sítio certo. Tem que haver doentes, tem que haver movimentos.
Foi isso. Entre 6 a.
Ok.
Patrícia, pois, portanto, entre 6 a 8 meses depois do início das funções. Ok, ias a dizer qualquer coisa, certo?
Não, eu ia dizer que acho que a gente deveria, se calhar, rever um bocadinho a estrutura das nossas reuniões por isto. Porque passaram 2 horas e meia sobre o início da nossa. Ou seja, 50% da duração da nossa reunião, e nós estamos praticamente, se não fosse este ponto 4 ser assim tão rápido, nós esgotamos o ponto 1. E eu não tenho a certeza se, por muito interessantes que sejam, os outros pontos perderam assim tanto tempo com questões prévias. Não sei se não faria sentido algumas destas questões prévias transitarem de reunião para reunião, porque informações sobre reuniões passadas, sobre estes encontros, para dedicar o máximo às questões que não são as prévias, mas que são aquelas que constituem a parte mais importante da reunião. Mas isto é uma sugestão, se acharem bem, porque preocupa-me um bocadinho que a gente tenha acabado as questões prévias antes do almoço.
E a hora do almoço, se vocês faltaram 10 minutos, porque tinhas
convidado...
Era porque parece que é mais rápido agora, não é?
É, exatamente.
Bem, se quer ser mais rápido, não podemos voltar às 2 nem às 2h30.
Claro.
Pois. Então vamos lá.
Vamos
agora tentar isto, agora não vemos e às 1h30 estamos cá.
Então vamos embora. Ah, sim, bora.